A Prefeitura de Chiapeta apresenta. Informação. Transparência. Políticas públicas. Trabalhos e conquistas do governo municipal. Está no ar o programa Informativo Municipal de Chiapeta. Administração 2017-2020. Prefeito Municipal Éder Botti e Vice Celso Baier. Bom dia, Chiapeta. Eu sou Estênio Márcio.
E eu sou Bruna Danelli.
Está no ar o informativo semanal da Prefeitura Municipal de Chiapeta.
Hoje é sábado, dia 13 de maio. A partir de agora, nesta emissora, você vai acompanhar as informações do Poder Executivo Municipal.
Entre os destaques de hoje, a programação organizada pela Estás em comemoração ao Dia das Mães.
Além disso, você vai ouvir os informes, convites e comunicados das secretarias. Comunidade Chiapetense, a administração municipal investe na transparência. Acompanhe todas as ações, projetos e informações do Poder Executivo Municipal através do site www.chiapeta.rs.gov.br.
Secretaria da Agricultura.
Iniciada a campanha de esterilização de cães e gatos no município.
A Secretaria Municipal da Agricultura iniciou na última terça-feira, dia 9, a esterilização de animais domésticos de forma gratuita. Pensada inicialmente para abranger a castração de cães, a campanha ganhou amplitude e passa a atender também a esterilização de gatos.
A ideia surgiu como forma de amenizar o número de cães e gatos nas ruas e vem ao encontro da saúde pública. Os procedimentos são realizados pelo médico veterinário do município, Henrique Pereira da Silva, todas as terças-feiras, no período da tarde. Os machos serão esterilizados através de método cirúrgico e as fêmeas serão esterilizadas através de medicamentos anti-cios e anticoncepcional.
Conforme a secretaria, os interessados precisam agendar horário com o médico veterinário, pois só serão atendidos 10 animais por período, 5 machos e 5 fêmeas. Para a realização dos procedimentos, será preciso autorização por parte dos responsáveis pelos animais, os quais devem assinar termo de compromisso.
Convite.
A Secretaria Municipal da Agricultura tem a satisfação de convidar a todos os interessados para participarem de uma palestra com o tema Juntos para Competir, ministrado pelo SEBRAE, SENAR e FARSUL, direcionada aos produtores de grãos e gado de corte, nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores, dia 17 de maio, com início às 19 horas. Inscrições gratuitas.
Participe, pois o programa é para o processo produtivo, gerando maior rentabilidade para as propriedades. Inscrições estão sendo realizadas na Secretaria Municipal de Agricultura de Chiapeta.
Segurança Pública.
Na terça-feira, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Vereadores promoveu audiência pública para tratar sobre o assunto da segurança no município.
Para o debate, foram convidados os representantes de órgãos da segurança pública, entre eles o delegado de Polícia Civil, Gustavo Germano da Silva Fleury, a comissária de polícia do município de Chiapeta, Eliane Hittinger, o sargento da Brigada Militar, responsável por Chiapeta e Santo Augusto, Marcos Dias, e também estiveram presentes o presidente da Câmara de Vereadores, Valtair de Paula Alves, e o prefeito municipal Éder Luiz Botti. Além disso, representantes de entidades civis e comunidade contribuíram com ideias e sugestões para amenizar a situação.
Sobre o cenário visualizado, o delegado Gustavo Fleury destaca entre as preocupações a falta de efetivo no município, tendo em vista a aposentadoria de funcionários.
Para quem não me conhece, sou o delegado Gustavo Fleury, sou titular da Delegacia de Santo Augusto desde 2013 e substituo outras duas delegacias aqui da região Celeiro, a Delegacia de São Martinho e a Delegacia de Chiapeta, né? A partir de julho, agosto do ano passado, a Delegacia de Chiapeta passou a pertencer à Delegacia Regional de Polícia de Três Passos. Anteriormente, Chiapeta pertencia à Delegacia Regional de Polícia de Ibi. Então, quando ela passou para a nossa região, então eu assumi a substituição, a responsabilidade pela Delegacia de Chiapeta, né? E para mim até ficou um pouco mais fácil, porque aí eu fico as delegacias todas pertencentes à comarca de Santo Augusto, né? A delegacia de Chapeta, Santo Augusto e São Martinho. Pois bem, quando a gente fala de segurança pública, e aí por isso gostaria de parabenizar a iniciativa do Legislativo, é sempre bom a gente manter esse diálogo com a comunidade e com as autoridades locais, porque a gente tem pouco tempo e pouca oportunidade de conversar sobre esse tema tão relevante que é a segurança pública, né? Então, eu gostaria de passar algumas informações para os senhores. A gente tomou ciência desses últimos acontecimentos que ocorreram aqui no município de Chapeta, especialmente alguns furtos a estabelecimentos comerciais, né, que causaram grande prejuízo aos comerciantes locais aqui de Chapeta. Então, a gente de pronto tentou alavancar essa investigação, coletando informações de possíveis suspeitos e operacionalizando uma operação denominada de Operação Levante, que a gente levou a cabo aí há cerca de um mês, pouco menos disso. E no município a gente cumpriu diversos mandados de busca e apreensão, e pelas informações que nós coletamos, tanto da Polícia Civil quanto da Brigada Militar, a partir dessa nossa operação aqui, e da presença maior da polícia, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar aqui no município de Chapeta, desde então, os índices das ocorrências de furto patrimonial, especialmente, diminuíram consideravelmente. Então, a gente vê o quê, prefeito? A gente vê que quando tem uma presença mais efetiva da Polícia Civil, tanto da Polícia Civil quanto da Brigada Militar, a gente consegue ter um resultado mais eficiente. Então, qual é a nossa maior dificuldade hoje em dia quando se fala em segurança pública? E aí eu coloco aqui para os senhores, é a grande falta de recurso. Então a gente acaba tendo que fazer o quê? Priorizar. Então a maior dificuldade que a gente tem hoje, com certeza, é a questão de efetivo. Porque para vocês terem uma ideia, hoje na nossa região policial, nós temos 13 delegacias de polícia na 22ª região policial. 13, prefeito. 6 delas, ou seja, quase 50%, nós temos um policial só. E nós temos uma delegacia que é Redentora sem nenhum policial. O sistema é Redentor está há 2 meses sem nenhum policial civil, né? E isso pode ocorrer, prefeito, infelizmente, aqui em Chapeta. O que está se fazendo na Redentor e provavelmente poderá ser feito aqui em Chapeta se isso vier a ocorrer? A delegacia está abrindo apenas nas segundas, quartas e sextas, com remanejo de policiais de outras localidades da região, que vão até a delegacia de Redentora, abrem a delegacia na segunda, quarta e sexta, para não deixar a comunidade local sem atendimento. Mas imaginemos, né, prefeito, como fica a questão de investigar crimes, né, com um policial apenas. Então, toda essa questão já passando a que eu queria colocar para você, da dificuldade que nós temos e da dificuldade que nós teremos, prefeito, tá? Principalmente a gente já tenta até o final do ano, para que a gente possa dar uma resposta efetiva para a comunidade. Nosso maior problema hoje é esse. É a falta de recursos humanos, falta de recursos materiais também, e a perspectiva de que Chapeta ainda fique com menos policiais do que hoje existe. Tá?
O presidente da Câmara de Vereadores, Valtair de Paula Alves, agradeceu à comunidade que compareceu na audiência pública e reafirmou o apoio no que estiver ao alcance do Legislativo.
Quero agradecer a presença da nossa comunidade de Chapeta, ao delegado do Estado do Rio, também ao comandante o Marcos, ao nosso comandante Osmar, também, a Sonata Adidas, a Cristiane, o Ed, e também a Cicred, ao Mãe Sul, que se faz presente, ao senhor prefeito também, aí os meus colegas vereadores, que estão todos presentes aí, já desejar os parabéns à colega Belmara, né, que ela teve a iniciativa, fez uma proposição aqui na Câmara de Vereadores, e todos os vereadores aprovaram a sua medida. Já autorizamos que fosse, então, as forças da Lina, segundo a Brigada, o Geralzinho, o Nifa e todos os outros vereadores estão fazendo presente. Dizer que tivemos esse dia em Porto Alegre, juntamente com a Marguerite Massaia, né? O Geralzinho, a Fiora Mara, e eles estivemos com certeza, e fomos lá com o secretário da Segurança, uma audiência. Fomos fazer pedidos para mais efetivar nosso município. Mas, infelizmente, não sendo satisfeitos dela. E nós, como presidente da Câmara de Vereadores, juntamente com todos os vereadores, estamos fazendo a nossa parte,
Durante seu pronunciamento, o prefeito municipal Éder Luiz Botti explicou que a administração tem se preocupado com o tema e tem buscado realizar ações tanto preventivas quanto de repressão.
Eu vejo que a segurança tinha tratado sempre sobre dois aspectos. E aqui a gente falou até agora da repreensão. E estivemos agora, quero fazer uma menção no Conselho Tutelar, que está presente nas instâncias, estivemos lá no debate na Rádio Cirano também, construtivo, onde a gente falou muito da prevenção. Porque hoje essa violência, essa criminalidade, ela está, em nosso município pelo menos, essencialmente focada nos jovens. Os jovens estão sendo autores da maioria desses delitos, pelo que a gente sabe. E aí nessa área da prevenção é uma luta difícil. É uma luta onde a gente tem que criar várias ações, várias alternativas. O poder público tem que desenvolver, nós estamos desenvolvendo ações para competir com a quantidade. Só que aí o trabalho público, a política pública, ela vai chegar através de palestras, ela vai chegar através de atividades, tanto no Conselho Tutelar, tem feito, tanto assistente social, escolinhas, esporte, música, dança, banda municipal, várias ações que a gente tem para ter opções do jovem se identificar, se envolver, achar alguma coisa que lhe dê aquela adrenalina que o jovem precisa. Mas a política pública, ela chega em determinados horários, ela chega em determinados momentos, e aquela má influência, ela está todo dia. Eu sempre dou um exemplo, aquele jovenzinho que chega lá na escola, está recebendo boas informações, está recebendo boas instruções, ele chega em casa às 5 da tarde, lá está o bandidinho, o marginalzinho, convidando ele para fazer uma aventura, para dar uma volta, para dar uma banda. E aí, às vezes, para aquele jovem, se ele não está com a cabeça bem feita, bem formada, não está com uma questão familiar também bem consolidada, muitas vezes acaba se iludindo com essas aventuras que vem aí, que levam para o lado errado, e aí vai avançando cada vez mais. Um dia ele dá um passo errado, outro dia ele dá mais um, outro dia mais um, e quando vê, já está lá todo o caminho trilhado da forma errada. E aí a gente desenvolve várias políticas sociais, vários trabalhos, para tentar então competir, para que o bem esteja competindo com o mal. Mas a gente vê que isso a gente debateu muito com o Conselho Tutelar, com a Associação Comercial, lá no programa da Rádio, a gente vê que tem uma grande responsabilidade da família. Nós temos que trabalhar em todas as instituições, em toda a sociedade, com as famílias, para que os pais saibam orientar seus filhos. Nós pais temos todos, temos que aprender, temos que estar vigilantes, temos que ter a ciência que somos responsáveis pelo que o nosso filho está fazendo, não terceirizar, não delegar para o Conselho Tutelar. A gente conversa com os conselheiros várias vezes, a brigada às vezes também se diz que muitos pais querem que a brigada vá lá trazer o filho que está lá bebendo, fumando, cheirando, sei lá o que, não vai, querem que o conselho vá lá buscar. E muitas vezes é o pai que tem essa responsabilidade.
A audiência pública cumpriu seu papel, pois proporcionou à comunidade espaço para debater um dos assuntos em pauta e de grande preocupação. Todos os depoimentos trazidos à discussão servirão de apoio para compor o plano de ações que deverão ser pensados e colocados em prática.
Secretaria de Saúde.
Hoje é sábado, dia 13 de maio. Hoje, em todo o país, está ocorrendo o dia D de mobilização contra a gripe influenza. Se você é integrante de um dos grupos prioritários, procure um posto de saúde mais próximo e realize a dose da vacina.
Toma vacina, minha gente, deixa a gripe pra lá. Toma logo e se proteja, que a vida não pode parar. Bebês com mais de 6 meses, menores de 5 anos, quem tem mais de 60, mamãe no pós-parto também é gestante. Pessoas com doenças crônicas e especiais também devem tomar. E até os professores podem deixar essa gripe.
Neste sábado, dia 13, procure uma unidade de saúde e vacine-se. Ministério da Saúde, Governo Federal.
Neste sábado, em Chiapeta, a vacinação está acontecendo desde as 8 horas da manhã, seguindo até as 5 horas da tarde, sem fechar ao meio-dia, junto ao posto de saúde do município.
Secretarias da Saúde e Educação aderem ao PSE.
Na manhã da quinta-feira, dia 11, reuniram-se na SMEC os profissionais da Secretaria Municipal de Educação e da Saúde com o objetivo de se apropriar e obter conhecimentos acerca do texto que redefine as regras e critérios para adesão ao PSE, Programa Saúde na Escola.
A secretária de Educação, Franciele Pires, explica quais ações serão realizadas no período do ciclo.
O Programa Saúde na Escola, PSE, foi lançado no ano de 2008, resultado da parceria entre os Ministérios da Saúde e Ministério da Educação. Tem como objetivo principal a formação integral dos estudantes da rede pública de ensino, através de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde, e também construir uma cultura de paz nas escolas. Em nosso município, o programa já vinha acontecendo, e juntamente com o secretário de Saúde, Lisandro Pires, pretendemos continuar esta parceria de integração entre saúde e educação, a fim de desenvolvermos ações de educação em saúde. Serão abordados vários temas, como combate ao mosquito Aedes aegypti, promoção das práticas corporais da atividade física e do lazer nas escolas, prevenção ao uso de álcool, promoção da cultura de paz, cidadania e direitos humanos, prevenção das violências e dos acidentes, promoção e avaliação de saúde bucal e aplicação tópica de flúor, verificação e atualização da situação vacinal, promoção da alimentação saudável e prevenção da obesidade infantil, promoção da saúde auditiva e identificação dos educandos com possíveis sinais de alteração, sexualidade, promoção da saúde ocular e ainda identificação de educandos com possíveis sinais de alteração. Estes temas serão trabalhados através de dinâmicas, rodas de conversas, palestras, apresentação de vídeos, visitação, escovação dentária, entre outros, melhorando assim a qualidade de vida de nossos alunos, levando-os a serem multiplicadores em seu âmbito familiar, estimulando a participação de suas famílias e da comunidade escolar, no intuito de juntos, nesta parceria, conseguirmos fazer saúde de forma preventiva, participativa e autônoma, com a garantia do exercício da sua cidadania.
O secretário da Saúde, Lisandro Franco Pires, explica como se dará o desenvolvimento das atividades.
O PSE, Programa de Saúde na Escola, é uma estratégia da integração da saúde e educação para o desenvolvimento da cidadania e da qualificação das políticas públicas brasileiras, através da pactuação de compromissos a serem firmados entre os secretários municipais de saúde e educação, com os ministérios da saúde e da educação. Todos os 497 municípios do Rio Grande do Sul estão aptos a participar desse programa. As equipes da atenção básica em saúde e as equipes das escolas municipais e estaduais devem se articular para o desenvolvimento de ações de saúde com as escolas. Enfim, é de suma importância nós aderirmos ao programa, porque acreditamos que essas ações que serão desenvolvidas tanto nas escolas municipais como estadual vêm para contribuir com a qualidade de vida da nossa população.
Convite.
Vem aí a primeira Conferência Municipal da Mulher.
A primeira Conferência Municipal da Mulher acontece na próxima sexta-feira, dia 19 de maio, com início às 8h30, na Câmara de Vereadores de Chiapeta, com o tema Saúde das Mulheres, Desafios para a Integralidade com Equidade. Será ministrada uma palestra pela equipe do IMAMA de 3 de maio. Comunidade chiapetense, em especial as mulheres, estão convidadas a participar deste importante evento.
Secretaria da Fazenda.
Retomado o programa de combate à sonegação.
A turma volante municipal, juntamente com a Polícia Rodoviária Estadual, retomou na segunda-feira, dia 8, o programa de combate à sonegação. Ligado ao PIT, Programa de Integração Tributária, o programa faz parte de um conjunto de ações de interesse mútuo entre Estado e municípios, visando o crescimento da arrecadação do ICMS. A abordagem de veículos ocorreu na ERS 155, na localidade de Macieira.
O programa de combate à sonegação prevê que a equipe, formada por servidores municipais ligados ao setor de ICMS e acompanhados da Polícia Militar ou Rodoviária, realize abordagens a veículos que transportem mercadorias. Durante a ação, que deve ocorrer dentro da área territorial do município, são verificadas as notas fiscais. Além de combater a sonegação, se o município atingir a meta mínima de 200 registros de passagens mensais, pontua e recebe incentivos.
Além desta, outras ações estão em andamento no município. Por exemplo, o programa de educação fiscal nas escolas e o programa da nota fiscal gaúcha. Neste ano será retomado ainda a campanha Trocas de Notas por Cartelas, incentivando a emissão de documentos fiscais.
Secretaria de Educação.
Creche Pequeno Príncipe organiza chá para as mães.
Durante a semana que passou, a Escola Pequeno Príncipe organizou um chá para as famílias em homenagem ao Dia das Mães. Nós conversamos com a diretora da escola, Arminda Stricker, que destacou o evento e o trabalho que vem realizando.
Bom dia a todos os ouvintes do programa informativo de Chapeta. Agradeço a oportunidade de mais uma vez participar do programa. E gostaria de dizer que na noite do dia 11, quinta-feira, a Escola Pequeno Príncipe realizou nas dependências da escola a primeira noite da família, onde as mamães foram homenageadas pelos seus filhos através de apresentações musicais, vídeos produzidos pelas professoras e atendentes com seus alunos. Gostaria de agradecer as doações que recebemos para a realização desse evento. Na verdade, nós recebemos várias doações para a Páscoa e como teve um saldo de doações, nós aproveitamos agora para esse evento da família. Gostaria de agradecer a toda a equipe pelo empenho, pela dedicação. Com muito carinho trabalharam, preparando os lanches, organizando as apresentações, as professoras, atendentes, serventes, o guarda, as cozinheiras. Foram muita dedicação e empenho. E nós só temos a agradecer à equipe por todo esse trabalho. Também às autoridades que se fizeram presentes, prefeito em exercício, a secretária de educação, a primeira-dama e a sua equipe. Agradecemos tanto pela presença no evento, quanto pelo apoio que tem respaldado nós no nosso trabalho. Também agradecemos os alunos que encantaram com as apresentações. Agradecemos a família, os pais, avós, tios, madrinhas, todas as pessoas que se fizeram presente nesse evento. Também por estarem tão próximo de nós, da escola. Nós estamos sentindo o carinho, estamos sentindo a participação no dia a dia e isso enriquece o nosso trabalho. Queremos continuar ao longo desse ano trabalhando, desenvolvendo nossos projetos, nossos trabalhos, contando sempre com o apoio de vocês. Também gostaria de, com muito carinho, agradecer a equipe pedagógica da SMEC, que sempre tem estado ao nosso lado, através da Franciele, a Magali, a Oriolina, a Simone, a Franciane Zorzan, que também tem me ajudado muito dentro da escola. E para finalizar, eu gostaria de deixar uma mensagem. A vida nos presenteia com pessoas maravilhosas, como vocês, que ensinam pelo saber, pelo exemplo e pelo amor incondicional. Com essa mensagem eu gostaria de desejar um feliz Dia das Mães a todas as mães funcionárias, professoras, as mães de alunos e as mães que estão ouvindo nesse momento o programa. Eu também tenho a minha mãezinha e gostaria de desejar a ela um feliz Dia das Mães.
Integrantes do Comitê Gestor do Programa União Faz a Vida participam de formação.
Na noite da segunda-feira, dia 8, integrantes dos comitês gestores dos municípios de Chiapeta e Coronel Bicaco, do Programa União Faz a Vida, participaram de reunião de formação. Realizada no auditório da Escola Municipal Professora Lorete Funk, o encontro foi ministrado pela assessora pedagógica contratada pela Fundação Sicredi, Franciele Concato Machado.
Bom, então a noite de hoje, ela foi uma noite muito especial, pelo tom de cooperação, pela forma com que as pessoas estiveram presentes aqui, dedicadas, entregues a esse momento, né, ao fazer o bem, tá? A uma maneira de ajudar sem ver a quem. que a gente defende no União Faz a Vida é justamente isso, né? É olhar para quem tanto precisa e que por vezes a gente não conhece, mas a gente está disposto a ajudar. Então esse comitê gestor, ele é composto por pessoas que estejam dispostas a contribuir com a educação, a transformar essa educação, que é o que a gente busca, que é o que a gente deseja tanto, né? Sonha tanto. Essas pessoas, elas vão então, a partir de agora, acompanhar os projetos nas escolas, assistir a apresentação dos projetos e elas vão nos ajudar a realizar todas as ações que os professores pensaram com os alunos. O nosso grande papel hoje aqui é conversar sobre educação, é formalizar, é nos comprometer com essa transformação, né? É conquistar o coração de cada um para que acredite nessa causa, para que abrace essa causa com a gente, para que lá na frente a gente possa olhar para esse legado que a gente está deixando com muito orgulho e saber que a gente fez a diferença na vida de tantas pessoas.
A partir de agora, os integrantes do comitê vão acompanhar de perto os projetos nas escolas. No dia 1º de junho, durante a manhã, está marcada a apresentação dos projetos em Chiapeta. É papel do comitê analisar e ajudar a pensar os projetos, contribuindo para o andamento e sucesso dos mesmos.
Novo Mais Educação inicia na próxima semana.
A Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Lorete Funk dá início na próxima quarta-feira ao programa Novo Mais Educação. Sob a coordenação da professora Michele da Silva, ela explica a importância do programa e como se dará o andamento das atividades.
Eu sou a professora Michele da Silva. Estou coordenando o Novo Mais Educação. Esse programa Novo Mais Educação é uma iniciativa do governo federal em parceria com os estados e municípios. E ele visa reduzir o abandono escolar, a reprovação e a distorção idade e ano. Dar maior acompanhamento, né, uma ocupação aos nossos jovens e crianças. Quem pode participar desse programa, então? Todas as crianças e jovens que estiverem matriculados na rede municipal de ensino. Este ano, esse projeto, então, ganhou uma nova nomenclatura. Ele passou a se chamar Novo Mais Educação, porque ele está dando maior ênfase ao letramento e à matemática, né? Aumentando a sua carga horária. Mas também nós contamos com as oficinas de teatro, atletismo e iniciação musical. Então, a partir do dia 17... na próxima quarta-feira, todos estão convidados a participarem desse projeto, né, que estará acontecendo aqui na Escola Lorete Funk. Os alunos poderão fazer as refeições aqui na escola e vão trabalhar no contraturno, né? Os alunos da manhã virão nas oficinas na parte da tarde e os da tarde virão às oficinas na parte da manhã. No primeiro momento, essas oficinas acontecerão, então, às segundas, quartas e sextas aqui na escola, né? E os outros dias as crianças, então, vão participar das oficinas no CRAS.
Como ressaltou a coordenadora, todos os alunos matriculados na escola podem participar. O Novo Mais Educação inicia na próxima quarta-feira, dia 17 de maio.
SMEC conta com profissionais para garantir qualidade na merenda escolar.
A Secretaria Municipal de Educação e Cultura conta desde o início do ano letivo com uma equipe que trabalha para garantir a qualidade na merenda escolar de todas as escolas ligadas à rede municipal de ensino. Composta pela responsável do setor de merenda escolar, Oriolina Rigoli, e pela nutricionista Fabrícia Dalsoto, a equipe também tem o apoio do Conselho de Alimentação Escolar, o CAI.
Durante a semana, elas falaram sobre o trabalho que estão desempenhando na Secretaria de Educação.
Eu sou a professora Oriolina, responsável pelo setor de alimentação escolar do município. Sou assessorada pela nutricionista Fabrícia Galiotto Dalsoto. A mesma é responsável pela organização e controle dos cardápios da alimentação escolar dentro de padrões e valores nutricionais dos alimentos a cada faixa etária de nossas crianças. Ela é responsável também pela fiscalização na qualidade e no prazo de entrega dos alimentos. Uma profissional íntegra e responsável no que diz respeito ao seu trabalho. Nesses primeiros meses do ano em que estamos atuando à frente desse setor, realizamos diversas atividades, dentre outras, a renovação do Conselho de Alimentação Escolar, o CAI, Esse conselho envolve órgãos públicos e entidades civis, que foram convidadas e escolheram representantes para fazer parte do CAI. Dentre esses, citamos a administração municipal, CPMs das escolas municipais do município, Associação de Professores Municipais, Secretaria Municipal de Educação, a SMEC, Secretaria do Trabalho, Habitação e Assistência Social, a STAS, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Emater Ascar, Centro de Tradições Gaúchas, Lions Clube, Associação Comercial e Industrial de Chiapeta, Conselho Tutelar, Associação dos Universitários, e foi feita uma reunião no momento em que foi escolhida e empossada a nova presidente do CAI, sendo a senhora Ileima Boni. Entre as atribuições do CAI está o acompanhamento e fiscalização das aplicações dos recursos oriundos do governo federal destinados à merenda escolar, fiscalização do armazenamento e conservação dos gêneros alimentícios nos estabelecimentos de ensino do município. O CAI também tem que zelar pela qualidade dos alimentos, pelas condições de higiene dos mesmos e sua preparação, bem como a aceitabilidade do cardápio oferecido. Realizamos também, nesse período, com as merendeiras, reuniões na qual tratamos assuntos referentes ao feitio da merenda, cuidados e hábitos de higiene, e da importância de um trabalho bem feito e gratificante. Enfim, primamos pela qualidade da merenda oferecida às nossas crianças e estamos na SMEC à disposição para tratarmos assuntos referentes à merenda escolar.
Eu sou a nutricionista Fabrícia e estou trabalhando junto ao município de Chiapeta desde meados de fevereiro. Nestes primeiros meses, eu trabalhei junto à Secretaria de Educação no planejamento adequado dos cardápios escolares, para combinar os alimentos a fim de suprir as necessidades nutricionais dos alunos, respeitando os hábitos alimentares e também avaliando os custos, as condições de transporte, armazenamento e preparo das refeições, procurando oferecer refeições saborosas e nutritivas a todos os alunos da rede municipal. Nestes primeiros meses, também priorizamos a atualização junto aos programas do FNDE, como CIMEC, CAI, CIGECOM, que são programas que cobram a presença do nutricionista habilitado para receber os recursos e efetuar as prestações de contas. O FNDE é um órgão vinculado ao Ministério da Educação, responsável pelos repasses dos recursos financeiros do PNAE, que é o Programa Nacional da Alimentação Escolar. Através deste programa, o município recebe pequenos valores para investir exclusivamente na alimentação escolar. Hoje, esses valores eles são poucos. São 36 centavos para alunos do ensino fundamental, 53 centavos para alunos da pré-escola e R$1,07 para alunos da creche, matriculados de acordo com o censo escolar do ano anterior. O restante dos gastos com alimentação escolar é proporcionado pelo município, que não mede esforços para garantir uma alimentação saudável, nutritiva, de qualidade e equilibrada de acordo com as necessidades nutricionais de cada faixa etária. Hoje, esse recurso que é recebido do FNDE significa aproximadamente de 20 a 30% do valor total que o município está investindo na alimentação escolar. Uma das condições para o recebimento dos recursos para alimentação escolar é estar em dia com o CAI, que é o Conselho Nacional da Alimentação Escolar, pois ele tem as vigências sempre de 4 em 4 anos. E então nós já regularizamos e já estamos com tudo concluído, estando o novo CAI capacitado para desenvolver atividades do ano de 2017 a 2020.
A alimentação escolar tem o objetivo de contribuir para o crescimento, o desenvolvimento, a aprendizagem, o rendimento escolar dos estudantes e a formação de hábitos alimentares saudáveis por meio da oferta da alimentação escolar e de ações de educação alimentar e nutricional. Convite.
A Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Lorete Funk tem um convite especial para você.
A direção e professores da Escola Professora Lorete Funk convida as mães, tias e avós dos alunos da escola para participar de um encontro na escola na próxima terça-feira, dia 16 de maio, para uma homenagem às mães, e um lanche coletivo.
Não deixe de participar. Para seu filho, é muito importante sua presença.
Secretaria do Meio Ambiente.
Nesta semana, nós conversamos com o engenheiro agrônomo João Carlos Antenoff, que falou sobre dois importantes assuntos: poda de árvores e recolhimento de pneus. Confira.
Meu bom dia a todos, a população de Chapeta, todos os chapetenses. Bom, hoje nós vamos comentar sobre a questão das podas das árvores urbanas. A gente sabe que está chegando o período de inverno e é um período que nós não devemos realizar as podas nas árvores da área urbana. Somente quando necessitar uma poda de limpeza ou poda para desobstrução de ruas e passeios. O período ideal para podas da maioria de das espécies de árvores que possuímos na cidade é na saída do inverno. Após passar o período de frio. O porquê isso? Porque se a gente fizer uma poda muito drástica também numa planta no período de inverno, nós estaremos tirando a reserva da mesma. E sem essa reserva, no período de frio, nós podemos correr o risco de perder essa planta. Então a gente pede para a população que, se tiver alguma dúvida, né, pode comparecer junto à Secretaria de Meio Ambiente para melhores informações, para saber qual é o melhor período para podar, para fazer a poda das árvores. No passeio público, a responsabilidade da poda é do Poder Público Municipal. Então é nós que estaremos realizando essa poda. A gente está adquirindo uma nova máquina para fazer a poda em todas as ruas do município, no passeio público. Já nos terrenos, é de responsabilidade dos proprietários em realização dessa poda. Na questão da fiação elétrica, a RGE já nos fez um comunicado, a responsabilidade vai ficar a cargo também do município da realização dessas podas. Somente onde tiver a fiação, a árvore estiver tocando a fiação elétrica, é que a RGE fará a poda dessas árvores. Em relacionado à questão também do combate ao mosquito Aedes, né, a gente está fazendo essas campanhas de recebimento de pneus, né, junto ao ecoponto nosso no antigo clube. E a gente, na última semana, fizemos o recolhimento de 3 caminhões que foram encaminhados para reciclagem. E esses caminhões somente levaram os pneus maiores para reciclagem. O restante dos pneus a gente organizou junto ao prédio. Então hoje a gente pede para o pessoal que está levando os pneus lá que deixe bem organizado. A gente deixou organizados os pneus por categoria de carro, caminhão, pneus maiores de máquinas agrícolas estão organizados. Porque possivelmente na semana que vem ou na próxima semana nós estaremos encaminhando o restante para reciclagem. E aí eles precisam que esses pneus estejam bem organizados para o carregamento, para conseguir caber bastante pneu num caminhão. Então nós pedimos a toda a população que leva esses pneus lá que não deixe fora do prédio também, porque pode haver o acúmulo de água e com isso haver o desenvolvimento de mosquitos. Não é porque estamos iniciando um período mais frio é que nós não devemos ter o cuidado com a água parada. Porque mesmo no inverno, o mosquito pode dar os períodos de calor e o mosquito vinha a se desenvolver e nós podemos entrar daí já no verão com um índice muito alto de infestação desse mosquito.
Assistência social.
Faça bonito. Diga não à violência e à exploração infantil.
Com o objetivo de mobilizar a sociedade brasileira e convocá-la para o engajamento contra a violação dos direitos sexuais de crianças e adolescentes, o dia 18 de maio foi estabelecido como Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.
A melhor maneira de se combater a violência sexual contra crianças e adolescentes é a prevenção. É necessário um trabalho informativo junto aos pais e responsáveis, à sensibilização da população em geral e dos profissionais das áreas de educação e jurídica, com a identificação de crianças e adolescentes em situação de risco e o acompanhamento da vítima e do agressor.
É com esse intuito que a Estas, juntamente com o CRAS, o CONDICA, o Conselho Tutelar e a Secretaria de Educação, promovem na próxima quinta-feira, dia 18 de maio, mobilização sobre o tema. Comunidade Chapetense está convidada a participar do encontro, que acontece às 10 horas da manhã, no Centro Multiuso da Praça Carlos Chapeta. Após, haverá caminhada pelas ruas da cidade, com o objetivo de sensibilizar a população.
Além da prevenção, o combate a essa realidade exige que os casos sejam denunciados. Portanto, se souber de algum caso de violência sexual infantil, procure o Conselho Tutelar, delegacias especializadas, polícias militar, federal ou rodoviária e ligue para o Disque Denúncia Nacional, de número 100.
Você pode agir. Proteja nossas crianças e adolescentes. Faça bonito e Disque 100.
Hoje, sábado, é dia de Feira da Agricultura Familiar.
Todos os sábados, a partir das 8h30 da manhã, um grupo de agricultores traz até o espaço da Feira do Produtor para a venda cucas, bolachas, pães, doces, frutas, saladas e verduras, produtos frescos e livres de agrotóxicos.
Comunidade Chiapetense, valorize a agricultura familiar e os produtores de nosso município.
Feira da Agricultura Familiar, todos os sábados, a partir das 8h30, na Feira do Produtor, ao lado da Câmara de Vereadores. Como já dissemos no início do programa, agora você vai ouvir o destaque deste informativo.
Estas e CRAS promovem programação para celebrar o Dia das Mães.
A Secretaria do Trabalho, Habitação e Assistência Social, juntamente com o Centro de Referência de Assistência, promoveram na sexta-feira programação para celebrar o Dia das Mães. Realizada na Câmara de Vereadores, o evento aberto às famílias lotou a Câmara de Vereadores. O evento destacou o tema A Vida é um Show, ministrado pelo palestrante Fábio Fiel.
Bom dia, amigos e amigas de Chiapeta. Estivemos hoje aqui presente num grande evento com a palestra Vida é um Show, que mobilizou a comunidade de Chiapeta, e onde a gente teve a oportunidade de falar de coisas boas da vida, da energia positiva, de brincarmos, de sermos felizes, de distribuirmos uns brindes maravilhosos, fazer com que as pessoas às vezes reflitam sobre sua vida, né, como está a sua vida, e para melhorar a sua vida também. Foi uma satisfação muito grande e com certeza adorei esse povo aqui de Chiapeta, que é um povo muito alegre, um povo muito faceiro, e agradeço a oportunidade de estar aqui e parabenizo a administração municipal, as secretarias envolvidas por este belo evento. Parabéns, essas atitudes fazem com que a gente consiga viver melhor e mais feliz. Muito obrigado, um grande abraço a todos os amigos de Chiapeta. E deixamos também uma mensagem muito especial a todas as mamães do município. Parabéns, mamães, porque mãe é tudo que a gente tem. Mãe é um ser especial. Parabéns às mulheres, às mamães, por esse grande dia. Um beijo no coração de todos vocês.
A secretária da Assistência Social agradeceu a participação da comunidade que prestigiou o evento.
Agradeço a equipe de trabalho da Assistência Social. Sem eles, nós não teríamos feito esse belíssimo trabalho para vocês. E de uma forma muito carinhosa e especial, eu quero saudar a cada uma de vocês, mães, mulheres, homens, jovens e adolescentes que estão presentes e que nos orgulham com as vossas presenças. A nossas eternas companheiras, nosso desejo de boas-vindas e um feliz Dia das Mães.
Presente também no evento, o prefeito em exercício, Celso Paulo Baier, deixou sua mensagem às mães presentes.
Em nome da administração, a gente quer dar as boas-vindas a todos vocês. E a gente se sente muito à vontade vendo tantas mães presentes nessa semana especial, onde culmina no domingo o Dia das Mães. É mágico o nome de mãe. Mãe é tudo em nossa vida. Mãe, desde o início até o fim, sempre há de se preocupar e fazer o melhor sempre para o nosso filho. Então, a minha mensagem e a mensagem do prefeito, seu Éder Luiz Boto, a todos vocês, dando as boas-vindas e sintam-se à vontade em nossa palestra.
Informação de utilidade pública. O gabinete do prefeito municipal informa que o atendimento público está sendo feito de terça a sexta-feira, na parte da tarde. Até o mês de abril, o atendimento ao público ocorria em qualquer horário. Porém, para uma melhor organização e para que o prefeito possa estar se reunindo com o secretariado para definir políticas e ações de trabalho, foi necessário reservar o período da manhã para estas reuniões internas. Sendo assim, pede-se a compreensão da comunidade. E você que deseja falar pessoalmente com o prefeito, pode se dirigir ao gabinete municipal de terça a sexta-feira, no período da tarde.
O informativo da Prefeitura Municipal de Chapeta termina aqui. Nos encontramos sábado que vem, aqui na Rádio Ciranda, a partir das 10 horas da manhã.
A reprise do informativo da Prefeitura de Chapeta você ouve na Rádio Comunitária 104.9 FM de Chapeta, logo mais ao meio-dia.
Você confere ainda a íntegra deste programa no site da Prefeitura através do endereço eletrônico www.chapeta.rs.gov.br.
A todos, um ótimo final de semana!